Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite, caro ouvinte da Rádio UFMG Educativa. São 6:08 hoje, dia 9 de dezembro de 2020. E está no ar o Óbvio Ululante, o programa esportivo semanal da 104,5. Como você já bem sabe, você que é nosso ouvinte fiel, o Óbvio Ululante surge da parceria existente entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da EFETO, que é a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Está no ar o 39º programa do ano de 2020. Esse ano a gente está batendo todos os recordes possíveis. O ano não é dos melhores, você sabe. Como a gente já bate aqui nessa tecla, a gente tá fazendo óbvio desde março de casa. Apenas um programa desse ano foi feito dos estúdios da Rádio UFMG Educativa, localizado no campus da UFMG da Pampulha. Você pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, na Twitch e também estamos presentes no Instagram e no Twitter. Hoje, muitos assuntos aqui: racismo no futebol, técnica da seleção brasileira feminina, futebol feminino e muitas outras coisas, como você já bem sabe. O primeiro bloco é dedicado aos destaques, começando por ele, Thiago Perucchi. Muito boa noite, Thiago, e já pode nos dar seu boa noite junto com seu destaque.
Boa noite, Ives, boa noite, queridos amigos de bancada virtual e também aos nossos queridos ouvintes. Bom, meu destaque vai para a primeira narradora da TV Globo, a primeira narradora feminina da história da TV Globo, a Renata Silveira, que já havia narrado duas Copas do Mundo, uma pela rádio, na Rádio Globo, narrou dois jogos pela Rádio Globo de 2014 e na Copa de 2018 ela narrou pela Fox Sports Brasil e Suíça, Brasil e Bélgica e França e Croácia, a final. Ela narrou a final pela Fox Sports. E também, depois do Mundial, ela estava na ESPN, né? Transmitindo a Copa do Mundo. Também tem experiências na Copa Libertadores da América, na Liga dos Campeões Feminina. E agora foi contratada pela TV Globo e irá fazer parte da equipe de narradores da TV Globo. Vamos ver quais jogos que ela vai narrar, além do futebol feminino, que a Globo quer investir nisso. Vamos ver quais outros jogos ela participa, de grandes jogos do futebol masculino, e é assim que a gente espera.
Importante demais a contratação pelo Grupo Globo da Renata, que inclusive transmitiu a final do Campeonato Brasileiro, que vai ser destaque já no último domingo pela ESPN, né? A ESPN e a Fox Sports estão juntos. Infelizmente, alguns profissionais estão sendo desligados nesse processo.
Já vimos, são repugnantes, são graves, inaceitáveis. De jogador ofendendo jogador racialmente, de torcedor usando ofensa racial e de xenofobia, de todo tipo de intolerância que não sei de onde vem. Mas isso foi pior. Hoje foi pior. Se alguém ainda tem dúvida, né, que a gente chegaria a um ponto mais baixo, a gente chegou hoje. Porque o quarto árbitro, que seria uma autoridade, porque tem que aplicar as regras e aplicar a lei, ele ofender racialmente um jogador é de dar nojo. O Jorge Igor falando isso ao vivo foi de arrepiar. Isso todas as redes sociais visualizaram, compartilharam. Ontem eu até vi no grupo do Óbvio, do GFUT, uma transmissão que o Jorge Igor participava com o Luciano, do Observatório Racial. Observatório Racial.
Futebol.
Compartilhei ontem no grupo do Óbvio exatamente por isso, porque era um bate-papo entre os dois e discutindo exatamente o ocorrido de ontem.
Mas é importantíssimo a forma como Jorge Eagle, né, a figura principal foi ele, mas como todo esporte interativo tratou desse tema tão importante no marco histórico que aconteceu ontem no jogo entre PSG e Istambul Başakşehir, que só foi terminado hoje, inclusive o time francês venceu por 5-1 o time turco. Beatriz Calil, boa noite, Beatriz, já nos traga o seu destaque também, por favor.
Boa noite, Ives. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Então, meu destaque vai para uma sugestão que a Renata Lemos, nossa companheira aqui de óbvio, que está na escuta, que não pôde participar hoje, mas está nos escutando. Ela mandou no grupo do WhatsApp e eu achei muito legal e vou destacar aqui também. A produtora baiana Janela do Mundo, da empresária cultural Cláudia Lima, vai produzir no próximo ano um longa-metragem sobre a jogadora de futebol Formiga. Recordista mundial em participações em Copas do Mundo femininas, 7 no total, a baiana de 42 anos é a mais velha jogadora de futebol em campo entre atletas, homens e mulheres. Nascida em Salvador, Miraildes Maciel Mota saiu da Bahia aos 16 anos e defendeu o Brasil ainda em 6 Olimpíadas. Atualmente ela joga no PSG da França e a baiana vai ter sua história contada no documentário, que tem roteiro e direção da jovem cineasta baiana Thaís Amor Divino, que assina seu primeiro longa-metragem. Muito ansiosa aí para esse documentário.
Extremamente merecido essa homenagem e essa produção que falará sobre Formiga, uma das grandes da história do futebol brasileiro. E já para aproveitar, destaque sobre o futebol feminino, boa noite, TJ. Já nos traga qual o seu destaque também.
Salve, Ives Vieira, você consegue me ouvir bem? Eu estava com problema aqui no microfone.
Sim, escutamos, pode continuar.
Pois então, boa noite então novamente a você, boa noite a você, querida, querida e querido ouvinte, boa noite aí meus colegas ululantes. O destaque que eu trago para o nosso óbvio de hoje é o campeão brasileiro de 2020. Isso mesmo, a gente já tem campeão brasileiro, a gente já tem campeão nacional nesse ano. Esse ano tá a gente esquecer, né? Diga-se de passagem. Enfim, o Corinthians venceu o Avaí Kinderman de Santa Catarina no jogo de volta e sagrou-se campeão brasileiro da Série A2 de futebol feminino aqui no Brasil. A partida de ida ficou em 0-0. E o jogo de volta na Arena Corinthians terminou 4-2 para o Corinthians, com gols de Gabi Nunes, Gabi Zanotti no primeiro tempo, Gabi Zanotti marcou novamente no segundo e vitória. O Avaí descontou com Zóio e Lelê, ambas marcaram os gols do Avaí Kinderman no segundo tempo. Esse título do Corinthians foi o segundo da equipe de futebol de mulheres de Parque São Jorge. É o destaque de hoje, querido Ives Vieira.
Fica aqui os parabéns à equipe comandada pelo técnico Arthur Elias, que ao contrário do time feminino, tem feito uma grande temporada. Para quase completando o nosso primeiro bloco, o xará do TJ, o TCC, que vai trazer também um interessante destaque.
Boa noite, companheiros de óbvio e ouvintes ululantes. O destaque de hoje aqui, para não deixar, né, cair o nível aqui desses ótimos destaques que a gente teve aqui com os nossos companheiros e companheiras, eu vou falar um pouquinho hoje no portal do Trivela, né, um ótimo site sobre futebol, a notícia sobre que o campeão do mundo de 1966, que fez aniversário agora de 79 anos no último domingo, Geoff Hurst, né, ele ofereceu seu cérebro para pesquisas sobre doenças neurodegenerativas entre ex-jogadores de futebol. O Geoffrey Hurst, ele, sensibilizado com esses problemas que acontecem com ex-jogadores de futebol, como doenças neurodegenerativas, como demência e Alzheimer, ele já colocou, né, para sua família doar o seu cérebro para estudos, né, por conta dessa teoria sobre a questão das cabeçadas repetidas, né, e dos impactos com a cabeça que os jogadores de futebol desenvolvem ao longo da vida. Lembrando que Geoff Hurst, nada mais nada menos, fez 3 gols. Ele fez um hat-trick na final da Copa do Mundo de 66, o primeiro e único título da Inglaterra numa Copa do Mundo.
E para quase fecharmos o primeiro bloco do nosso Óbvio Volante de hoje, dia 9 de dezembro, o que é com você, Matheus Caboré? Muito boa noite, meu amigo.
Boa noite, Ives, boa noite, ouvintes. Então, o meu destaque é um meio destaque e meio reflexão, né? Estamos chegando ao fim do ano de 2020, talvez o pior ano das nossas gerações. E para nós, amantes do futebol, no meu caso, tem me surgido uma questão. O futebol tem realmente nos dado um retorno positivo? Uma vez que, contando as ruas de fogo, os protestos, enfim, os movimentos que as torcidas têm feito, as aglomerações nesse momento que a pandemia tem piorado, os episódios de racismo, machismo, homofobia e tantos outros que acontecem. Aí eu me questiono e também lanço a vocês. Eu estou querendo muito do futebol ou, de fato, jogar pessoas como Richarlison, atacante da seleção brasileira, é uma exceção? Ou deveria ser uma regra? Ou eu estou querendo muito de uma instituição e deveria me contentar só com a alegria do meu time ganhar ou perder, de ver a bola rolando? Esse é meu destaque.
Acredito que jamais a gente tenha que se contentar com nada que a gente não esteja satisfeito. Porém, talvez sim você esteja esperando um pouco mais do que o futebol como instituição geral pode nos oferecer. O último destaque desse bloco é o meu, eu, Ives Vieira. E a gente traz à tona novamente aqui no Óbvio o caso do Robson, que foi motorista do volante brasileiro Fernando lá na Rússia. Robson está preso desde 2018 ou 2019. Vou ficar devendo essa informação. Mas resumindo, hoje o Robson foi finalmente julgado lá na Rússia e foi lhe dado a pena mínima. Iago está me dizendo que ele está preso desde 2018. Sim, realmente, está desde 2018. Foi lhe dado a pena mínima de 3 anos. Esse tempo mínimo foi uma pena surpreendente, tanto para a defesa dele como para a promotoria lá russa, que tinha pedido para que a prisão fosse de 12 anos. Frente a essa pena ainda a promotoria deve recorrer, então essa pena não é ainda definitiva, mas caso seja confirmada, ele pode estar livre em 1 ano e meio. Vai haver uma tentativa de transferência da Rússia para o Brasil, tá toda uma questão diplomática envolvida, teve muitos pedidos aqui de jornalistas, de jogadores, tomara que consiga ser transferido, mas caso não consiga e ele fique na Rússia, ele poderá sair do regime fechado em até 8 ou 9 meses. Mais informações sobre esse caso e sobre o julgamento do Robson, que aconteceu na madrugada no horário brasileiro de hoje, 10h30 no horário de Moscou, você pode encontrar no blog da repórter Gabriela Morella no GE.globo, ela que trouxe essa informação em primeira mão para os brasileiros que têm acompanhado esse caso de perto. E para a gente fechar definitivamente, realmente, o nosso primeiro bloco ficou um pouco estendido. Nos mandaram aqui no grupo do Obrulante no Facebook, a Renata Lemos, que é a Renata Silveira, que foi o do primeiro destaque da noite, nova narradora do Grupo Globo. Naquele período da quarentena que não estava havendo futebol, ela narrou o seu filho arrumando brinquedos. Então, quem quiser ver um momento fofura, só ir lá no Instagram dela e procurar uma publicação que muito provavelmente deve ter sido publicada lá pelo final do mês de março. Voltamos já aqui na 104,5. Fique conosco que no próximo bloco tem perfil especial. Até já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na UFMG Educativa, são 6h23, hoje quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, o Óbvio de casa. Então a gente reafirma aqui há 10 meses, se você pode ficar em casa, por favor, fique em casa, a pandemia está longe de acabar. O melhor forma de combater a pandemia é ainda o distanciamento social. Então, por favor, fiquem em casa se puderem. Se saírem, usem máscara e álcool em gel. E o primeiro quadro de hoje, quarta-feira, do 39º programa este ano, é Perfil.
Perfil.
Com ele, Matheus Caburé, um dos grandes defensores do isolamento que eu conheço.
Vamos lá novamente. Então, hoje o perfil não vai ser um perfil totalmente descritivo, mas também com alguns comentários, né? A pessoa eleita para compor o perfil hoje foi a técnica da Seleção Brasileira de Futebol, Pia Sundhage, que é uma treinadora sueca de grande expressão como jogador e também como treinadora. Vamos lá. Existem pessoas que não precisamos conhecer pessoalmente para sentir que podemos convidar para uma cerveja num barzinho ou para um almoço em nossa casa. Essa é a sensação que tem em relação ao atual treinador da Seleção Brasileira, a sueca mais brasileira da atualidade, Pia Sundhage. Enxergo em Pia o mesmo carisma que aprecio em Maria Bethânia, a Maria Bethânia. Aquele ar de quem é simples no jeito de ser e excepcional no que faz, nada de badalação, holofotes ou estrelismos. Ao ocupar o principal posto do futebol feminino brasileiro, a treinadora bicampeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos e vice-campeã também com a seleção sueca, representa principalmente a competência de um nome de peso para ocupar um cargo tão importante, o conhecimento sobre futebol e a personalidade forte que, não à toa, foi eleita a mulher sueca do ano de 2020, sucedendo a ativista Greta Thunberg. Além disso, Pia é brasileira, entre aspas, não de nascença, mas de coração e alma. Em suas entrevistas, ela sempre menciona o impacto que teve ao assistir os jogos da seleção canarinho na Copa do Mundo, se referindo à seleção feminina, o que a levou a reconsiderar uma possível aposentadoria e aceitar o atual posto. Como ela mesma disse, não se diz não para o Brasil. Ela também evidencia seu amor pela música e pelo violão. Não raras as vezes, toca e canta, e o faz muito bem. Numa dessas aparições com o violão, a treinadora cantou a música Anunciação, de Alceu Valença. Explicou a magia que pairou na sala de reuniões quando a música tocou e os presentes, com exceção da treinadora e de sua auxiliar também sueca, dos demais sabiam cantar a música. Ao cantar a música, né, no vídeo que ela fala dessa canção, nem mesmo seu sotaque carregado e o fato de alguém da Suécia reconhecer a poesia de um sol quarando nossas roupas no varal. Se muitos de nós brasileiros provavelmente não sabemos o que é quarar roupa no varal, né, imagina uma pessoa da Suécia. Mas mesmo assim, tem toda aquela paixão envolvida. Também como boa brasileira, entre aspas, Pio também dá o seu jeitinho, como aconteceu no início da sua carreira de jogadora, quando, por 2 anos, disputou campeonatos em um time masculino, se passando por menina, ela tinha por volta de 11 anos. Ela usava o nome de Pelé Sundhage, até descobrirem sua identidade. De todos esses detalhes, a humanidade que a treinadora transmite, algo distante da empáfia que vimos e vemos na maioria dos que comandaram a seleção brasileira. Isso é o que mais me chama atenção. Queremos mais Pia no futebol.
Olha, primeiramente, parabéns, Matheus, pelo quadro. Eu compartilho totalmente da sua opinião, principalmente aí no final, que realmente queremos mais Pia no futebol. Eu acho, assim, que o carisma dela, ele é indiscutível, porque além da habilidade dela que ela tem com o futebol, que isso é muito, muito nato, né? Essa proximidade dela com a música fez o público criar uma simpatia, assim, de cara com a personalidade dela. Porque aquele vídeo no Twitter, eu lembro, ele viralizou, assim, rapidamente. E outro dia mesmo o Thiago postou no nosso grupo do Óbvio um outro vídeo dela cantando música brasileira. Então, assim, a gente vê, né, que ela tá se esforçando para aprender o português e até mesmo nas músicas, que pode ser algo muito difícil para alguém que não é daqui. O português já é difícil, né? E você vai cantar uma música e ainda aprender todos, né, todos os acordes e enfim. Eu acho bem bonito o jeito que ela valoriza a nossa cultura e procura não só treinar a seleção, mas também ter experiências genuinamente brasileiras, abraçando o país que ela está vivendo, né?
Pois é, e complementando aqui, primeiro parabenizar o Matheus por trazer um perfil tão legal, cara, como da Pia Sundhage. É impressionante. E até complementando, cara, pegando um gancho no que você falou no início aqui no destaque, sobre esse ano de 2020 está sendo um dos anos mais difíceis para a nossa geração, talvez o mais emblemático e de uma forma bem negativa, eu diria, se eu tivesse que definir a Pia para esse ano, cara, eu diria que ela é um alento, sabe? Para mim ela é um alento nesse ano de 2020, porque ela esbanja simpatia né, igual a Calil falou, ela você vê nela uma espontaneidade de integração com o projeto que ela abraçou na seleção brasileira. Né? Uma pessoa que vem da Europa, ou seja, não chega com aquela empáfia eurocêntrica, ela vem com uma dinâmica de integração, se esforça para falar português, porque a gente já viu aqui, né, diversos treinadores e jogadores estrangeiros que chegam aqui e não querem falar a nossa língua, ou de jogadores daqui que saem, vão para outro lugar e não falam a língua. Né? Eu acho que essa conexão pela língua, ela é fundamental. E outra coisa, que para mim é uma das outras coisas que mais dá gosto de ver, é o time da Pia jogar. Esses dois últimos amistosos da seleção brasileira, eu fiquei impressionado com a qualidade do futebol. Então, assim, é muito, muito gostoso de ver o time dela jogar, e é um alento ver a figura da Pia.
Pois é, valorizem a Pia, valorizem o futebol feminino no Brasil, valorizem a seleção brasileira feminina, que, como o Thiago falou, goleou o Equador nos últimos dois amistosos realizados aqui no Brasil. Com essa discussão muito importante sobre a Pia, técnica da Seleção Brasileira Feminina, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no Óbvio Lulante desta quarta-feira, dia 9 de dezembro, e voltamos já já no próximo bloco. Tem Reflexões Lulantes. Fique conosco que a gente volta em instantes.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
A gente voltou aqui ao vivo na 104,5, na Estação do Conhecimento. Eu tenho informações diretamente de Belo Horizonte, que começou a chover na capital mineira. Então, se cuidem, que a coisa não tá boa. Eu recebi vídeos daí. Questão bem problemática, não só em BH, mas em outras cidades por todo o estado de Minas Gerais. Mas, antes não, né? Hoje são 6h31 e a gente vai para o nosso segundo quadro do programa de hoje. Vamos de Reflexões Ululantes. Com o Perucchi, com o quadro enviado pela Renata Lemos, que hoje não pôde estar presente ao vivo conosco. Vai que é sua, Thiago Perucchi.
Pois é. Abraço para Renata, então. Dia desses me deparei com uma enquete em uma rede social do canal do YouTube Linha de Três e fiquei refletindo. A pergunta era o que faz um atleta se tornar ídolo. Ali não tinha espaço para reflexão nem opção que conseguisse abranger uma complexidade que se esconde na construção do ídolo. De momento, duas coisas me vieram à cabeça para responder a questão. Qualidade técnica e identificação com a torcida. Quando pensamos em Reinaldo, Fábio, Vitor ou Sorim, estamos falando de ídolos que preenchem essas duas exigências. Todos eles têm qualidade técnica, têm identificação com o clube, com a torcida e têm momentos memoráveis vestindo a camisa de Atlético ou Cruzeiro. Mas outros me vieram à cabeça que fogem dessa lógica. Dadá Maravilha é ídolo indiscutível do Galo, mas em termos de habilidade técnica, ele não era exatamente dos melhores. O importante é, fazia gol como ninguém. E o fazer gol era a sua função. Ele não precisava ir além disso, principalmente em tempos em que o futebol tinha papéis muito bem definidos em campo e o centroavante era o goleador e ponto. Em outra proporção de adoração, Luan, o menino maluquinho, conquistou a torcida antes mesmo de vestir a camisa alvinegra. O cantar o hino e se emocionar com a torcida no banco do adversário foi o suficiente para criar toda uma mística de jogador-torcedor. Ao entrar em campo, Luan demonstrava que tinha uma raça, que tinha vontade, mas a habilidade técnica não era exatamente das melhores. Suas declarações e sua postura em campo o tornou um xodó da torcida. Assim, começo a perceber que os feitos dentro de campo são mais importantes que a tal qualidade. São os efeitos que o fazem imortais. Dadá Maravilha, com suas centenas de gols e seus títulos, dentre eles o Campeonato Brasileiro. Luan, com suas jogadas em campo e fora dele, como esquecer ele fazendo atendimento ao Bernard, que sentia cãibras na final da Libertadores. E seus títulos conquistados no Atlético da forma que o atleticano mais gosta, Libertadores e Copa do Brasil. Há também aqueles que não são nem de longe unanimidade. Ronaldo Fenômeno pode ser considerado em algum momento ídolo da torcida do Cruzeiro, mas não há nenhuma identificação entre o atleta e o clube. Na história de Ronaldo, o Cruzeiro se limita muitas vezes ao clube que o revelou. Em toda a sua carreira, ele não se preocupou em saudar o clube celeste. Quando pensamos em Ronaldo, pensamos em atleta internacional, com camisas europeias e herói da seleção brasileira. Tardelli tentou fazer diferente, mas sua imagem com a parte da torcida não é das melhores. Sua carreira, com declarações de "tenho que buscar minha independência financeira", fez com que a imagem ídolo se arranhasse um pouco. O ser mercenário passa por essa percepção do torcedor de que o atleta não veste a camisa por amor, o faz pelo dinheiro. Outro fator que considera importante na construção do ídolo é o tempo de permanência no clube. Não significa que seja determinante sempre, mas o tempo ajuda na construção dessa identificação. Fábio no Cruzeiro, Ceni no São Paulo, Marcos no Palmeiras. Todos os goleiros com longa carreira nos clubes que passam a ter a camisa que veste como identidade. Eu percebo que hoje os ídolos estão cada vez mais escassos. A ida cada vez mais cedo para a Europa e a construção, muitas vezes problemática, do jogador na mídia costuma atrapalhar. Um exemplo é o Neymar. Qualidade inquestionável, mas consegue estabelecer uma conexão com a torcida brasileira. E ao mesmo tempo que o torcedor recebe a mensagem constante de que ele é o principal atleta da seleção, quase que a esperança de salvação, não há essa assimilação de Neymar ídolo de uma nação. Nós, torcedores, queremos alguém que ame o clube como nós amamos, que nos represente dentro de campo. Mais do que isso, que nos enche aos olhos com belas jogadas e defesas, que nos leve a uma salvação, que nos traga glória. Glórias, mesmo que elas não sejam revertidas em títulos, mas melhor se for. Tentei levantar alguns pontos para refletir sobre essa construção do ídolo, do mito, mesmo que de maneira rápida por aqui. Deixo a pergunta para os colegas da bancada ululante. O que torna um jogador um ídolo?
Antes de tudo, um baita quadro da Renata, mas eu, como apresentador, vou tentar não comentar, mas levantar uma bola para que sirva de reflexão para os próximos comentários. Vocês que estão em casa e vocês que também estão aqui na mesa virtual, de primeira, vocês têm noção de quem é o maior ídolo, de quem seja o maior ídolo de vocês?
Olha lá, vou começar respondendo. No futebol, o meu é o Rivaldo. Ah, como jogador, como pessoa, não. Essa questão do ídolo, ela é bem assim, transcendental, né? O quadro da Renata, que tá de parabéns mais uma vez, explica bem isso. E eu gosto de chamar a atenção para alguns adendos, né? Que é o caso, por exemplo, emblemáticos no caso do Cruzeiro, Augusto Recife e Bruno Rodrigo. Né, o Augusto Recife e Bruno Rodrigo engoliram as principais ameaças que os times adversários ofereciam ao Cruzeiro, tanto em 2003 como 2013 e 2014. Mas poucas pessoas lembram-se que eles jogaram no Cruzeiro em si, né? Era muito mais famoso o Alex e o Maldonado, o Dedé e o Newton do que, né, esses dois jogadores citados. Então, nem sempre ser o melhor, né, como disse bem a Renata, ou melhor, dar o seu melhor não é suficiente. E o outro exemplo é o caso do Dedé mesmo, também do Cruzeiro, que era ídolo, muito ídolo, e depois, por algumas questões pessoais, ele conseguiu desmanchar, né, a aura que ele tinha de ídolo no Cruzeiro. Ele é um jogador questionável e muita gente nem se lembra que ele ainda está no clube, ou ele não está mais. Nem não sei dizer se ele está no clube ou não. Né? Há tanto tempo sem jogar, e, enfim. Mas para mim, um jogador que sintetiza o que é ser um ídolo, para mim é Mascherano. É um jogador que sintetiza tudo que pode fazer um jogador ser ídolo, que é o futebol, é a personalidade, é a palavra do jogador, é a postura dentro do time, é a postura dentro de campo. Enfim, o Mascherano, para mim, é um jogador que sintetiza as muitas possibilidades de ser um ídolo, tanto sendo decisivo, enfim. É isso, obrigado.
Inclusive, só um parênteses, o Mascherano anunciou sua aposentadoria no último mês de novembro e está oficialmente fora dos gramados.
Beleza, parabéns, Renata Lemos, pelo quadro, foi excelente. Respondendo primeiro o Ives, até pouco tempo atrás, e isso eu me recordo, talvez o meu grande ídolo, mesmo eu não tendo visto ele jogar, né, porque eu não era nascido na época, era o Dada Maravilha, por incrível que pareça. É um negócio meio louco, né, de se explicar. Eu colocava um segundo ídolo provável, o Marques, dentro de um determinado momento. Eu tô até aqui com um livro, acho que eu já levei ele pro óbvio algumas vezes. São os 10 mais do Atlético Mineiro em que os dois aparecem. Isso é uma realidade de Atlético antes dos títulos de 2013 e 2014. Mas essa representatividade que o trazia e que traz ainda, né, na verdade, para o Atlético, é um negócio fenomenal. Eu encontrei com ele no metrô uma vez, uma situação bem espontânea, depois de um jogo que o Atlético havia perdido, agora já não me lembro mais. Foi depois da Série B, entre 2009 e 2010, enfim, o Atlético tinha perdido a partida e ele estava triste, cabisbaixo dentro do metrô. E a hora que eu entrei, eu falei, pô, não deu, né, Dada? Ele olhou pra mim, assim, com a cabeça pra baixo, e realmente, aquilo pra mim foi um negócio mágico. Eu nunca vi o cara jogar, mas é uma espécie de ídolo. Respondendo o quadro da Renata, eu anotei algumas coisas. Acho que o conjunto da obra, pro jogador se tornar aí um ídolo no clube, primeiro a identificação com o clube, a entrega dentro de campo e fora dele, e essa identidade que, pra mim, ela precisa ser construída desde as divisões de base do clube. Sim, as divisões de base ela também tem esse papel de demonstrar para o jogador que está ali vestindo a camisa do clube quão importante essa camisa é e por que ele deve defendê-la e por que ele deve querer vesti-la. Sabe, realmente tentando criar um vínculo desse atleta, porque hoje você entrevista um jogador das divisões de base de boa parte dos clubes, pouquíssimos falam sobre vestir a camisa da equipe principal. A grande maioria fala em futebol europeu. Assim, é essa visão que ela precisa ser construída dentro do clube. Então, aí a importância de você ter grandes ídolos das equipes de futebol trabalhando internamente dentro do clube. É uma coisa que eu defendo, para que esses caras, de alguma forma, passem para os atletas algo do que é a equipe de futebol que o jogador está representando, que eu acho que é isso que muitas vezes falta. Mas eu vou passar a bola para os outros para a gente poder dar espaço para todo mundo, né?
Pensando nisso, no que a Renata falou, eu fiquei matutando aqui no tanto de tempo que o jogador leva para virar ídolo de um clube, mas no pouquíssimo tempo que ele leva para virar vilão e sair pela porta dos fundos, né? Um exemplo recente disso aqui no futebol mineiro é o Thiago Neves. No Cruzeiro, que ganhou 2 Copas do Brasil em 2017 e 2018, foi crucial na campanha do time, tinha tudo para ser lembrado como um grande jogador do clube e até mesmo ídolo para algumas pessoas, mas em 2019 foi um dos principais personagens da queda do clube para a Série B, se envolveu em diversas polêmicas, enfim. Ou seja, ele demorou 2 anos para conquistar e ser protagonista de títulos muito importantes para a história do Cruzeiro, mas bastaram meses na sua terceira temporada para que a torcida cruzeirense passasse a não querer vê-lo nunca mais, nem pintado de ouro, né? E por outro lado, o Everton Ribeiro, por exemplo, outro meio de campo, que conquistou 2 campeonatos brasileiros no Cruzeiro em 2013 e 2014, mesmo tendo se desligado do clube, ainda mantém o respeito e a torcida possui carinho e até, óbvio, saudade dele, né? Então, assim, olha como é que a gente pode comparar aqui 2 jogadores que conquistaram títulos importantes, mas que um vai ser lembrado como algoz e outro como um verdadeiro ídolo.
Pois é, quadro muito pertinente, muito legal da Renata, e assim, ele suscita na gente muita conversa, né? Cara, fugindo aí, entrando, né, nos clichês, lugares comuns, assim, eu acho que o ídolo, ele se constrói, o herói se constrói naquela ideia de que ele vai, digamos assim, ele vai cumprir uma missão, né? E ele cumpre essa missão dele ali como os seus semelhantes ali, com aquele povo que tá com ele, né? Então, assim, você tem com esse título, com essas torcidas. Então, eu diria que, para mim, assim, um ídolo que eu vi construído no Galo nos últimos anos foi o próprio Vitor, né, que um goleiro e tal é diferente, aquela coisa toda. Agora, eu, de garoto e tal, aí para alegria do Ives, aí, meu herói esportivo era o Raí. É impressionante, né? Eu gostava demais de ver o Raí jogar. E depois, fora de campo, você vê que o cara é um cara interessante, cara. Eu não tive a oportunidade de ver outros três caras, outros dois, né? Que foi o Johan Cruyff e o Sócrates. Eu não tive a oportunidade de vê-los jogar, né? Nem muito menos o Reinaldo. O Reinaldo é um cara que eu tenho um respeito muito grande. Já conversei com ele sobre essa perspectiva do ídolo e tal. É um cara muito consciente. E sobre essa questão do vínculo com o clube, né? Tanto ele quanto o Éder dentro do Atlético hoje é muito interessante nessa vinculação do ídolo dentro do clube. E trabalhar essa questão da identidade, do amor à camisa, da relação com a torcida. Então, essa relação com o clube de futebol, ela é muito efêmera, né? Ela é muito intensa. Então, o ídolo do futebol, ele traz pra gente muitos índices interessantes pra gente pensar.
Pois é, eu também queria dar meus pitacos aí. Eu tenho alguns ídolos no futebol, né? Não apenas um. Eu tenho um ídolo de infância, assim, para mim, que eu sempre gostei de ver no jogar futebol, que é o Romário, cara. E alguns ídolos que, a partir, né, desse mundo que a gente vive, que a gente tem uma quantidade de informações circulando de uma forma muito intensa e tal, são ídolos que surgem num momento, mas que num outro momento perde um pouco, assim, do seu brilho. É, eu, de Atlético, eu tinha para mim antes como ídolo o Marx. Eu sou muito fã do futebol do Marx até hoje e tal. Depois que ele virou deputado, ele fez umas votações aí contra os professores e tal, aí, né, prejudicial a categoria de professor, aí já perdeu um pouco o brilho para mim. O maior jogador que eu vi vestir a camisa do Atlético é o Ronaldinho Gaúcho, que também perdeu um pouco do brilho para mim de ídolo depois de apoiar essa infelicidade que nós temos hoje na presidência do país. Mas é bom destacar, mas no futebol a gente ainda respeita a obra que ele deixou como legado no clube. E é interessante refletir, cara. Eu fico pensando muito sobre o que significa ser ídolo na atualidade, né? Que jogadores saem cada vez mais rápido dos clubes, ou às vezes ficam pouco tempo, ou às vezes é só uma partida espetacular para poder, né, muitas pessoas começar a definir como ídolo e tal. Essa reflexão que a Renata trouxe para a gente, que é muito boa, por sinal, é aquele tipo de conversa, cara, que é para a gente ficar horas e horas falando sobre isso, de preferência tomando uma breja junto e trocando uma ideia, porque a construção de ídolos, por mais que a gente possa estabelecer alguns critérios, tem muito a ver também com a questão subjetiva. Então, vai, por exemplo, de um jogo que você assistiu e que foi importante para você por causa do momento que você estava vivendo, a sua vida e tal. Então, essas questões da construção do ídolo passam tanto pelas questões subjetivas quanto pelas construções que os atletas fazem dentro de campo. Eu fico imaginando aí, quando se cita aí, fala da questão do legado em campo, né? Ela falou do Dadá, que conquistou o título, que fez muito gols e tal. Eu fico, ou mesmo o atletas, né? O Luan não é. Eu trouxe o exemplo do Luan. O Luan não é nem perna de pau, né? O Luan é um jogador de uma capacidade técnica bem bacana, assim, pro futebol, né? Ele fez a diferença no clube, jogou no meio, jogou de volante, já ficou improvisado na lateral e fazendo bem as funções para as quais ele era designado e tal, não é nenhum perna de pau. Mas eu fico pensando aí, por exemplo, no caso do grande Gabiru, que fez o gol que deu o título mundial pro Inter, cara. Eu não conheço, não tenho ideia. Será que ele é um grande ídolo da torcida do Inter? Sei lá, cara, de repente, se fosse ele jogando no Galo, fizesse isso, eu acho que eu ia ter esse cara como herói pelo resto da vida, assim. Mas, enfim, é algo pra gente poder refletir sobre essas construções de ídolo aí. É muito interessante, muito bacana esse quadro.
Pois é, muito bacana, e pra gente fechar a discussão sobre esse quadro e o terceiro bloco aqui do Óbvio Lulante, um complemento da própria autora do quadro, da Renata Lemos. Ela fala que tem algo engraçado nessa construção de ídolo, que é uma coisa muito particular. que às vezes vem de uma memória afetiva. Ela lembra, ela relembra que quando ela era pequena, ela amava gritar filho do vento, Euler, que diz que não é o maior ídolo dela, mas que essa memória afetiva deixa Euler num lugar de carinho diferente. Com essa finalização da Renata, a gente fecha o terceiro bloco e volta já já para um debate muito importante no último bloco aqui do programa de hoje, dia 9 de dezembro. Fique conosco que no próximo bloco tem racismo e frase do dia. Fique conosco.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Você nem percebeu e a gente já está de volta aqui na 104,5 e já vamos de frase do dia.
Frase do dia.
Na verdade, são frases do dia e muito pertinentes, com Beatriz Calil.
É isso mesmo, Ives. Vamos lá. O jogo de ontem entre PSG e Istambul, em Paris, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, foi histórico. E por isso, separei não só uma, como quatro frases desse contexto. Depois de insultos racistas proferidos por um quarto árbitro a um ex-jogador que hoje trabalha na comissão técnica do Istambul, os dois times saíram de campo em protesto. Dembabá, atacante do Istambul, foi um dos principais líderes desse ato, confrontando o árbitro e dizendo: "Você nunca diz aquele cara branco, você diz aquele cara. Me escute, por que quando você menciona um cara negro, você diz aquele negro ali?" Logo depois do ocorrido, com os times já fora de campo e o jogo suspenso depois de 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo, o narrador Jorge Igor, do Esporte Interativo, disse durante a transmissão, abre aspas, "E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo. Tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, a realidade que está diante de nossos olhos, que a gente vê nos estádios, nos shopping centers, no farol, em qualquer lugar. Tá aí. É para esfregar na cara de quem acha que isso é balela. Quem não sente na pele, fica muito mais fácil de falar que é conversa fiada." Fecha aspas. É, Jorge Igor, quem não sente na pele tem a audácia de dizer que isso é frescura. E foi exatamente isso que vimos hoje, nesta quarta, na entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, o português, hoje no Benfica e ex-Flamengo. Quando perguntado sobre o caso, ele respondeu, abre aspas, "Tá muito na moda isso do racismo. Como cidadão, tenho o direito de pensar a minha maneira. Só posso ter uma opinião concreta sabendo o que se diz. Porque hoje, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Pode-se dizer a mesma coisa contra um branco. Já não é sinal de racismo. Está a implantar-se essa onda no mundo." Fecha aspas. E para terminar o combo de frases da semana, finalizei com a do próprio quarto árbitro da partida. E bom, ele disse que todos nós estávamos esperando. De acordo com o jornal Pro Esporte da Romênia, que é o país de origem do árbitro, ele entrou em contato com seus familiares depois da partida para explicar a sua versão do ocorrido. Segundo o jornal, ele disse a seus parentes, abre aspas, "Só tento ser uma boa pessoa. Não vou ler nada do que sair na imprensa nos próximos dias. Qualquer um que me conhece sabe que eu não sou racista. É o que eu espero, pelo menos." Fecha aspas. É, gente, racismo é coisa da cabeça das pessoas, não é mesmo? Deplorável.
Quadro extremamente importante, viu, Bia? É, eu acho que, sim, é um tipo de coisa que a gente não pode deixar passar. A gente precisa trabalhar por um futebol antirracista, por uma sociedade antirracista. Eu prefiro ficar com a frase aqui também no contexto do José Mourinho hoje no jogo do Tottenham, quando ele disse o seguinte, abre aspas, "É uma situação muito triste, toda forma de racismo precisa ser combatida e nunca deve ser aceita. Eu estou muito triste, é claro, estou triste porque não queremos isso no futebol, ponto, fecha aspas." E aí a gente vai para de conta com a frase do conterrâneo dele, o Jorge Jesus, racismo não é opinião, é crime.
Excelente recorte, Beatriz Calil, né, das frases trazidas no programa de hoje. E o que eu queria finalizar como comentário é a ideia de que o ato de ontem dos dois clubes saírem foi algo marcante, acho que para mim, para todos que acompanham o futebol e também para o mundo. Mas vai daquela necessidade do futebol sair da sua bolha. E acende um alerta para que FIFA, UEFA e as demais organizações elas possam, a partir de agora, combater o racismo, não apenas criar uma metodologia para que o árbitro ele possa cancelar o jogo em caso de, e que a partir de agora ela atue de maneira contundente, não só contra o racismo, mas contra todos os tipos de preconceito dentro e fora de campo, porque o futebol ele é algo que inspira as pessoas. As pessoas acompanham o futebol, gostam de futebol e tem um papel social fundamental para a gente.
Exatamente, e aqui, né, hoje vou recortar até uma, mais uma frase, a frase do Mauro Betting, que estava na transmissão de ontem e de hoje, no caso, na continuação do jogo do PSG, junto com o Jorge Igor, o comentarista, ele falando a respeito, né, do Jorge Jesus, ele disse, abre aspas para ele, Jesus que perdeu o nome, o time que você dirige agora, no caso o Benfica, foi o maior da Europa com Coluna e Eusébio de Moçambique. O time que você brilhantemente dirigiu em 2019 é mais preto que vermelho. É Leônidas, é Zizinho. Foi o seu de Gerson. É de milhões de brasileiros que não distinguem cor. Que são distintos por vestir um distintivo que também é escudo contra o preconceito. Combater o racismo não é moda. É o modo de combater a sua ignorância. A sua intolerância, Jorge, que desonrou Jesus. E aí citando, né, a religião. E eu, como um católico que sou, não gosto de usar essa expressão, mas um católico praticante, realmente esse o Jesus, né, no caso aquele que viveu há 2000 anos atrás, ele nunca toleraria isso que nós estamos vivendo atualmente. Né? Dizer que não existe racismo no Brasil, negar o óbvio, como disse o Jorge Igor, e esse Jorge Jesus que nega o que está claro, né? Nega que é mimimi e não é mimimi, é verdade, né? A gente está vendo que o racismo é um fato aqui no Brasil e no mundo, como nós vimos ontem.
Essa mensagem do Ovulante desta quarta de dezembro de 2020, seja, não basta ser, dizer que é contra o racismo, tem que ser antirracista, tem que ser antirracista realmente, ferrenhamente, tem que lutar contra o racismo dia a dia, seja no futebol ou em qualquer outra área da sociedade. Racismo é crime. E antes de a gente acabar, mandar os abraços para quem está conosco no Facebook, Hélio Farias, Wanda Fernandes Proença, Marta Farias, quase toda semana todas as semanas com a gente. O Hélio Farias disse que o grande ídolo dele no futebol é o Roberto Dias e que o grande ídolo, um dos grandes ídolos do recém-falecido Diego Armando Maradona era Roberto Rivelino. A Wanda Proença disse que o ídolo dela é Reinaldo, um gênio do futebol que se envolveu em situações difíceis no final da sua carreira, mas não foi suficiente para apagar sua história no futebol. E um abraço para a Jojo Vem, que está nos escutando pela Twitch. Agradecimentos a quem esteve conosco hoje na 39ª edição do Óbvio de 2020, todos os recordes quebrados nesse ano tão difícil. Os agradecimentos também para quem está aqui conosco fazendo parte da mesa virtual: Beatriz Calil, Iago Proença, Matheus Alexandre, Matheus do Caboré, Thiago Carlos Costa, UTCC, Thiago José, UTJ, Thiago Perucchi e a equipe técnica da UFMG Educativa, da 104,5. Quem faz isso aqui está no ar dia a dia. O Breno Rodrigues, o Thiago França e o Judson Porto. Fiquem em casa e sejam antirracistas. Um abraço, boa noite, até a próxima quarta. Tchau, tchau.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.